Bom dia a todos, estamos ao vivo aqui, 9h30 da manhã, na Rádio EDL. Para quem estiver ouvindo no YouTube, acesse escoladelucifer.com.br, que a gente está aqui quase toda manhã. E mesmo quando não está, tem muito conteúdo novo todo dia. Vou dar um bom dia aqui para a galera que está online: Josimara, Miriam, Elielton, Camila, João, Gustavo, Carlos, Sérgio. Já faz tempo aí, não sei se tá todo mundo aí ainda. Tem alguns que estão. Vai dando bom dia, a gente vai conversando aqui. Até porque hoje eu queria aproveitar pra pedir ajuda de vocês para investigar algumas coisas interessantes aí que eu ouvi sobre o Bolsonaro. Porque parece que as coisas estão se encaixando, né? Estão vazando algumas observações aí que fariam sentido, né? O que parece. Disseram que, na verdade, veio de vários ângulos, né, de informação, por isso que eu estou levando em conta isso. Porque, é claro, temos que investigar, temos que observar, né? Tem gente que acha que nosso objetivo aqui embaixo, no tempo, no espaço, na nossa movimentação, é ter onisciência. Não, onisciência é um peso que só Deus pode carregar. E isso porque nós o confortamos aqui, na nossa limitação, né? Então, o interessante da vida é justamente ver a torus individual de cada um. Né, que é aquele sonho particular de cada um, a imagem e semelhança de Deus, mergulhando no escuro, criando seu próprio sonho. E o que vaza dele, interage, né, uns com os outros, e criam ali aquele sonho coletivo, por onde mergulhamos. Então isso reembaralha, né, a simetria, posiciona ali os fractais, reposicionam, realocam ali as perspectivas, criando esse grande caleidoscópio que não deixa com que cesse, né, os nossos passos, né? Então nós vamos reposicionando todos os pontos de observação ali através da nossa movimentação, da nossa reestruturação, né, da nossa manutenção. Então estar aqui é justamente isso, ter o que clarear, ter o que observar. Tem gente que acha que Deus ou Lúcifer, que os deuses, eles buscam a perfeição extrema. Na verdade é o contrário, nós buscamos o quê? Contemplar. Quando você transborda e vê de cima, nós aqui em cima na escola já temos isso em pauta, né, na nossa vida. Que o que nós buscamos é amar a obra. Então não há nada mais saboroso do que poder errar o gol, do que poder errar o tiro, do que poder tropeçar, né? Você tem que estar vivo. Senão você se sente travado numa ilusão simétrica onde você nem é real, né? E é de lá que a gente foge. É dessa simetria constante e plena que nos queima, que nos faz, que nos leva à agonia, porque nos coloca ali num padrão repetitivo e solitário. É justamente reembaralhar essas perspectivas, é justamente deixar cada cor ser um deus e liderar no escuro, para que eles vejam as alternativas paralelas, como sozinhos eles não funcionam, como só a união de todas as possibilidades cria a luz, né? Cria algo maior que o espaço e que o tempo, né? Que é Deus. E só ali a gente tem o verdadeiro alívio, né? Então só isso é perfeito. E aqui embaixo nós estamos circulando essa perfeição, né? E separando ali a luz do escuro para que elas estejam amparadas, né? Em suas devidas polaridades, e entre essas polaridades nós teremos ali misturas, embaralhos, né, que serão chamados caos, né, que estarão se reestabilizando, se reestruturando ali, porque entre um lado e outro, tão fortes, né, tão verdadeiros, você acaba ali tendo que compreender o que é aquilo dentro de você que busca ir de lá para cá ou de cá para lá. E aí você entende o movimento, você entende o observador, você entende o jogo de perspectivas que Deus precisa. Trabalhar, precisa compor ali para que o movimento não cesse, para que o movimento seja coerente, né? Então, aqui embaixo nós temos o quê? Justamente que enlaçar os sonhos individuais de cada um nesse grande sonho coletivo, que é a surpresa de Deus, que é a surpresa para todos nós. Então, ao contrário do que muita gente pensa, que vem dizer, ah, você tem que me dizer como que é aquilo, como que é isso, ou você falou isso ou aquilo. Eu, como um ser vivo, como um homem que transborda observando, né, os aspectos do ambiente aqui, de baixo para cima, para poder corresponder de cima para baixo também a coerência, eu preciso ter e observar, né, tudo que tenho, né, como chão e como céu, preciso ter esse ambiente de maneira justa, né, assim como todos aqui. Nós somos justamente esse processo de observação coletiva e individualização, né? E graças à individualização nós temos a observação coletiva, uma coisa cria a outra, né? E isso aí leva até um extremo onde capitalismo e socialismo se uniriam, né, no entendimento de reta e círculo, no entendimento de sociedade e indivíduo, né? Então veja, a religião, a política, a coerência, é uma coisa só. Tudo isso, tudo que buscamos como discernimento é o foco que nós, como observadores, como vida, precisamos estruturar para nos sentirmos vivos, né, em direção ao alívio. Então não adianta querer fugir do que é parte de nós, desse que busca, né? Então compreendam que aqui embaixo nós teremos surpresas. Os sonhos individuais de cada um estão ali livres para criar. E nós, como sociedade, como coletivo, dentro da simetria, permitiremos que sonhos individuais plasmem no sonho coletivo ou não, né? E dentro da simetria não significa que só vai plasmar harmonia, não. Às vezes, essa harmonia aqui, nós já estamos num ponto, na borda, no desfazer, de certos padrões que foram considerados harmonia e agora já nos desgastam, né? Já se tornaram estáticos para nós. Nós já nos acostumamos, já se torna escravidão, né? Então você ser certinho ali naquele padrão que um dia a Bíblia te manteve. Era o justo, era o certo, era o honrado, né? A mulher se cobriu inteira, não olhar para um lado, não, não, etc. Né? Porque estávamos num ponto ainda sensível, né? Agora, conforme você vai tendo ali a plenitude do ser, você vai conseguindo abocanhar teu corpo animal, você consegue dominar as sensações de amor, de ódio, de tesão. Quando você vai se tornando um ser mais soberano, acontece justamente o quê? A plenitude dos gentios que estava ali prevista e profetizada na Bíblia. Que é justamente o tempo que duraria o poder aí na mão de Israel, né? Israel seria deixado aos cantos, fazendo a injustiça deles, né? Criando o limbo, o inferno ali para o mundo, para que a plenitude dos gentios acontecesse, né? Então Cristo morre, os gentios ali absorvem, né? Se tornam essa fragmentação do corpo dele, e de fato não é ele se movendo. Tudo que os gentios fizeram não era em nome dele. Cada nação que foi explorada, cada guerra que foi feita, cada paz que foi realizada, não era com o objetivo aplicado ali em torno daquela consciência? Não era um ponto de união entre todos? Embora todo o coletivo tenha se espalhado pelo mundo, não estavam unidos em torno dele? Não tinham a mesma história em comum? Não podiam se amparar em suas casas porque eram ambos cristãos, que eram todos cristãos? Então nós criamos uma grande sociedade, né? Nos unimos ali como um grande corpo de Cristo nesses últimos séculos, nesses últimos 2 milênios, né? Então agora somos de fato um corpo porque temos um passado em comum, né? Que nos une, que é Cristo, que é essa verdade una, feita de nós e por nós. Ah, mas foi feita por Cristo. Tá, mas foi feita por vocês, por todos, porque senão ninguém lembraria quem é Cristo. Quem que levou a mensagem? Quem que levou a fé adiante durante todo esse tempo para todos os cantos do mundo? Então o corpo de Cristo é muito maior que um. Então nós somos todos essa verdade, né? Essa força que de fato é Deus. E aqui embaixo o que temos que fazer é justamente mergulhar na escuridão, mergulhar nos restos, nos caos criados pelos sonhos individuais de cada um, e ali mostrar as cores verdadeiras, ali mostrar a coerência, né, que irá reposicionar esses fragmentos, essas cores embaralhadas e já sujas, já indiscerníveis, né? E quando tudo isso volta, nós estamos de novo naquele começo eterno, né, naquele ponto atemporal que já domina o espaço-tempo, ali entendendo a consciência, entendendo a interpretação do observador. Né, com a ciência, com a expansão consciencial, a espiritualidade e a ciência se tornam uma coisa só e nós passaremos ali a abocanhar toda a perspectiva coletiva, a perspectiva individual e poderemos posicionar na experiência, espaço-temporal, tudo aquilo que pré-programarmos, né? Ou seja, se você sabe que tudo é uma experiência cognitiva e você sabe que há determinados fatores para gerar essas experiências cognitivas, você consegue embaralhar ali e iludir toda a realidade, como você faz na tela do computador. Criaremos todo o ambiente feito dessas mesmas bases, né? Não há diferença. Então, pronto, estaremos iludindo a cognição mental e todos os universos, todos os mundos, todas as realidades. O que vai separar um sonho individual de um sonho coletivo é justamente isso: a quantidade de pessoas dando energia, dando observação, dando espaço e tempo para aquela verdade. E aí comungaremos em diversos paralelos que serão as dimensões, né? Que é o que chamam de mundos ali, são somas de coletivos, né? Quando todos estão focados numa só verdade, no sol, em Deus, né? Temos o reino de mil anos perfeito ali, né? 1.000 anos de luz. E esses 1.000 anos são contados ali dentro do espaço-tempo que os judeus seguram, né? Já que eles estarão em Israel, dentro ainda de uma contagem temporal, né? Estarão segurando ali um elo entre esse reino eterno e o reino temporal. Então, dentro da contagem deles, dá essa média aí, né? Mas para nós, ali em cima, manipulando o espaço-tempo, é eterno. Nós estamos, na verdade, mergulhando nos ângulos que nos darão prazer, pois estarão relembrando a nós de certas emoções, de certas experiências, e já serão automaticamente aquelas experiências se renutrindo, né? E ainda que sejam caóticas, às vezes nos relembram daquilo que somos E isso é o que chamam de encarnação, isso é o que chamam de reposicionamento, descobrir novos mundos, de criar novos mundos, enfim, é só a consciência se reestruturando, se reposicionando diante dos ângulos que um dia percorreu e que precisa manter ali ecoando, né? Então esse é o trabalho do reino dévico, manter os ecos estruturados, né? E que já é algo normal, já é algo natural. Não é que, ah, se eu não manter o eco estruturado, tudo se desfaz. Não, o desfazer já força o eco a se estruturar, né? Já é o eco se estruturando que é você, não é o contrário, né? Ou vice-versa, não é mesmo, vocês entendem, né? Essa questão em quinta dimensão. O eco se estruturando são os deuses se posicionando, procurando alívio, e vice-versa. Não é que alguém tem que ir lá, senão tudo vira caos. O caos vira caos, tudo vira nada, só é uma direção, só sobra outra, que já é o alfa, né? Que não tem pra onde ir porque tudo é escuro, todo ao redor é a mesma coisa, que já vai pra beta, volta pra simetria, né? E só tem ele mesmo de perspectiva, tem que gerar em torno de si, já vai criando todo o processo simétrico. Então não tem opção. O caos já gera simetria automaticamente. O escuro vira só um lado, que gera automaticamente outro, né? Que é quem observa. Isso cria todo o processo que a gente conhece aí, como geometria sagrada. Então, voltando ao assunto desse vídeo, que caramba, já falei coisa pra caramba que não tinha nada a ver. Agora vou ter que editar pra pôr no YouTube, acho. Porque eu queria falar sobre o Bolsonaro. E também explicar essa questão aí da galera querer que eu fique dando aqui respostas, com certeza. Eu nem busco pra mim essas respostas. Poderia perguntar pra Deus, poderia expandir a consciência, poderia tentar discernir pra mim mesmo, até com a minha lógica, já chegaria a várias respostas. O que eu faço é fugir de tudo isso, o que eu faço é viver, é tentar achar um espaço pra respirar o momento, né? Só que pra poder respirar o momento, eu preciso organizar o tabuleiro, senão tudo cai em cima de mim, em cima de todo mundo. Então, pra poder estar com Deus, tem que estar todo mundo bem. E vice-versa, né? Então, eu quero que vocês entendam isso. Nós estamos aqui juntos, não só descobrindo os sonhos individuais de cada um, mas também ajudando a criá-los. A fé que vocês escolhem depositar, o ponto de vista, o ponto de observação que vocês escolhem ter, molda o coletivo, molda o que está acontecendo lá. Tá entendendo? Isso é ciência, isso é física quântica. Isso não é questão de misticismo, não. Não precisa nem de fé, isso é fato. Então, nós aqui que estamos mais expandidos, quem é que pode discordar que estamos mais expandidos? Que nós abocanhamos mais pacotes de informação, que nós temos as respostas que eles lá não têm. Ninguém pode discordar disso. Então, nós somos a síntese aqui, né? Então, a partir daqui, nós estamos dominando todo o tabuleiro que cerca eles todos, né? Então, daqui de cima, nosso ponto de vista já gera no espaço-tempo, né, uma codificação que os limita. Não é assim quando você olha um elétron, se ele é onda ou partícula, não é o observador que vai moldar aquele tabuleiro. E quem são os observadores supremos ali, que estão observando todos os pacotes de informação que o cercam? Não somos nós? Então, nosso ponto de observação, nossa fé, nossa vontade, de fato, permite que os sonhos individuais deles plasmem ou não naquele grande sonho coletivo que nós daqui de cima, como observadores, já estamos limitando, né? Então veja aí o processo dévico acontecendo naturalmente, né? Veja aí os deuses brincando com eles sem querer, naturalmente, né? Então, de fato, quando isso se torna lógico e controlável por todos nós, nós temos que automaticamente manipular aqueles ecos do passado que estão ainda limitados, precisando de emoções que ainda não tiveram. E é nisso que consiste o reino dévico, em relação ao reino humano ali, os novos homens que surgirão, e os novos pontos ali de ensino que deverão ser criados, né? Para que eles possam ecoar até nós. E ao contrário do que parece, queremos trazer todos para cá. É mais ou menos, né? Nós queremos que o caminho de nós até nós mesmos continue, né? Nós somos o caminho, mas eles caminham, são eles que caminham. Então, nós queremos que eles continuem caminhando, mais do que querer que eles se tornem nós. Nós queremos que cada passo ali que nos fez continue acontecendo. Então, se todo mundo dobrar rápido para a consciência geral una, volta todo mundo para um, queima e aí, né? Ninguém quer chegar no apocalipse, no Ragnarok, ninguém quer. Nós queremos ficar ali no meio trocando o fruto da obra, até que ela enjoe, até que ninguém mais valorize a obra. E a obra é gigantesca, é magnífica, esplendorosa. A gente só cansa da obra porque a gente é luz que precisa de mais, precisa mergulhar no escuro e a gente acaba se tornando egoísta, querendo tomar o lugar do único passo que a gente não pode dar, que é Deus, né? Então a gente mesmo se destrói para dar valor pro que a gente é, né? E observar esses pontos, você querer ter que amar a obra com tanta intensidade, ao mesmo tempo que sabe que ela vai passar, você amar os teus filhos, os deuses, os transbordares da consciência. Imagina para Deus ver cada um sendo o seu melhor e depois sendo o seu pior. Imagina para Deus ver esses judeus aí que agora parecem umas ratazanas de esgoto, ruim, pisando, vendo, tendo prazer em destroçar, ser inocente. Imagina para Deus assistir isso. Era uma criança lá atrás, uma criança que ele criou, que ele educou, que o amou, que comungava com ele. Era o melhor amigo dele lá, né? E aí tá aí agora, uma ratazana fétida. Dói para Deus. É fácil para mim ter ódio, né? É fácil pra gente. Mas era o filho dele lá, o filhinho dele, o menininho que girou o mundo, que absorveu um mundo de caos de todo canto do mundo, que puxou tudo que tinha ali daqueles seres que eram livres, que sempre só seguiu regra, que mal viveu, né? E que agora, nesse fim aqui, tá todo imundo. E ainda não é tanto quanto nós seríamos, né? Então é fogo isso. Você para pensar nos méritos dele, você acaba, você vai fazer o quê? Vai agradecer, judeu. Você vai admirar, judeu. É complicado. Você precisa saber separar esses posicionamentos. Para Deus assistir isso, é a mesma coisa. Ele não pode odiar com tanta intensidade, e nem amar com tanta intensidade. Assim, porque esses dois aspectos são só os polos extremos do ser. Então ele precisa entender os momentos, né? A intensidade está ali, mas quem determina o que é intenso é a perspectiva delimitada por até onde você se atreve aí, né? Então Deus tem que sacrificar a si mesmo quando ele deixa de te amar tanto, porque ele precisa deixar que você mergulhe no escuro também. Ele precisa deixar um espaço escuro ali para você, senão ele te queima, né? Ou seja, o judeu ali, ele vai precisar aprender. Se Deus amá-lo plenamente, vai falar: não, tudo bem, foi por nós, foi por todos, vem cá, meus filhinhos, me abracem. Pronto, não tem justiça nunca. Tudo volta pro ponto ali, inicial, que queima, e volta pro zero, que não há coerência, né? Deus é obrigado agora a chorar, a queimar, né? Machucando eles, para ensiná-los, né? Tem gente que pensa que não, Deus, ah, agora sim a justiça, toma aí. É o contrário. É, caramba, infelizmente eu sou obrigado a te machucar. Eu sei que esse peso que está em cima de ti é de todos nós, né? E o sacrifício de Deus é esse: tem que ver a gente sofrer, porque a gente tem que passar pela ausência dele. E ele não pode nem se desfazer pela gente, porque aí não tem nem onde chegar. Enquanto você está indo e não chegou, pode doer, mas você tem onde chegar, que é ele. Agora imagina se ele deixar cada um ser o que é plenamente. Imagina o que a gente faria com toda a nossa cegueira de algum tempo atrás, né? Quando você caminha um pouquinho pela vida, você agradece por Deus ser ele, não você. E você percebe o quão tolo é, foi, quão pequeno acaba sendo. Então, é nosso ponto em comum é saber que ele é maior que todos, que ele vê através de nossas falhas. Porque é ele que tem que ser amado acima de tudo e todos. Um dia, toda glória vai virar mito. Um dia, todo amor vai virar ódio, né? Um dia, tudo isso aqui que a gente chama de conhecimento vai virar loucura. Tudo que a gente chama de magia vai virar pecado. Mas Deus vai continuar sendo Deus. Se você não quer se perder, priorize ele. Não é Lúcifer, não é deuses, não são anjos, nem demônios, não é nada. É Deus. Deus acima de tudo. Tudo passa, todo o resto passa. Só Deus que não. E mesmo quando ele não está, mesmo no escuro, você tem certeza, né, que ele existe, que ele vai voltar, que o sol vai nascer. Mesmo na sombra dele, ele sabe, você tem que saber que é por você, para que você consiga enxergá-lo, para que você saiba o que é o alívio. Você precisa entender que, exatamente, desculpa, exatamente, Osimar, imagina se o sol nos seguisse, né, até a sombra. Não nos deixasse, né, ver ali a nossa escolha, que às vezes é alívio. Deus é grande, pesa, queima também. Nós não temos tamanho para segurá-lo em sua totalidade. Ele se divide em todos nós, por nós. E ele, com intensidade em cima de cada um, queima, dissolve. Vocês lembram no, na Bíblia? Você pode ver quando Deus aparecia ali e mais de uma pessoa via, a galera começava a queimar, a morrer, não conseguia, não aguentava, dava esquizofrenia, né? O tempo, o espaço comprimiam ali. Quem teve expansão consciencial com algum chá, com alguma droga, deve, consegue entender isso, o processo consciencial, quando você sai da tua observação padrão. E é, na presença de Deus isso acontece, né? Você se sintetiza com você mesmo, e você precisa conseguir segurar ali toda a coerência de uma maneira quase artificial, né? Sem esquecer que ele é vivo, que essa parte que você sente artificial, que você tem que manter ali como uma ilusão holograma, holográfica, ali como um holograma, por mais fria que pareça, é um aspecto da vida, né? E é esse aspecto frio que fica nos bastidores, para que você tenha intensidade, né? Calorosa, morna ali, da obra, né? E Deus aguenta esse frio aí para que você tenha a ilusão, possa sonhar, possa estar vivo, possa sorrir, né? E ele é feliz quando ele está aqui nessa obra conosco, quando você o convida para entrar, quando você sorri com ele, quando você o ama, porque assim quer, porque assim escolhe. Ele não toma de você o teu amor. No teu sonho individual, todas as ferramentas que ele criou, ele te dá, e com tudo que você poderia fazer, com tudo que você tem para amar, você ama ele. acima de tudo, de coração, porque você vê ele em tudo. E é isso que ele ganha, isso é aí que ele se sente acompanhado. De novo, fugir do assunto do Bolsonaro, que eu quero tanto falar. Eu disse tudo isso para que vocês entendam que todos nós juntos estamos clareando a escuridão. Estamos vendo que vamos permitir que se desdobre no coletivo, na nossa realidade, né? Entendam isso é muito sério. Então vejam, agora está vazando aí que o Bolsonaro descobriu que estava com um câncer tratável na barriga, né, no estômago. E só que se ele fosse entrar para cirurgia para fazer todo esse processo, obviamente ele ia sair para todo o público aí como um homem que estava fraco, que poderia morrer. Ia gerar uma incerteza no mercado, nos investidores, em toda a especulação, né? Desestruturaria sua campanha, a fé do povo, prejudicaria ele, e eles usaram isso aí, ao que parece, né? Estão, porque desde do começo, em todos os vídeos, deixei bem claro, né? As possibilidades ali. A única certeza que eu dei, continuo dando, é que eles intensificaram, dramatizaram todo o processo aí para ganhar voto, para não precisar ir nos debates, para ganhar toda a força que ganhou, ninguém pode negar isso. Então vejam que ele descobrindo isso teria ali organizado com toda a sua equipe, né, esse procedimento que o levou, né, pro hospital ali, e tanto que não apareceu nada antes, não tem corte antes, não tem sangue antes, não tem nada, só apareceu depois, um negócio enorme, já tratando o estômago inteiro, mexendo em tudo. Então há aí essa especulação, né, que ligaria os pontos, onde ele teria usado esse ponto, tá operando ainda, tá tratando ainda. Só isso faria sentido, porque de tanto tempo, por causa de uma facada tão pequena, né, de tanto drama, de não ter mostrado nada, de não ter sangue, de ter sido estranho, de não estar colete bem naquele dia, de ter ficado, né, todas as coisas estranhas, todo mundo já sabe aí, tudo se linkaria nesse ponto, né? E aí é o que estão dizendo. E aí isso aí vazando, agora vão dizer que descobriram isso graças à facada e etc. Mas um jeito de linkar os pontos, ao que me parece, né, é que ele já estava com uma certa doença e linkou, juntou tudo isso para que isso, ao invés de parecer fraqueza, começa a parecer força, né? Em vez de parecer fraco, um doente, agora o Bolsonaro é o herói que sobreviveu à morte, né? E um toquezinho assim de marketing, né? Agora, quem acha que eles não têm poder para criar isso é idiota, né? Os caras estão no topo de tudo, tem todo o poder, todo o dinheiro, tá tudo na mão deles. Os caras não vão conseguir criar algo que YouTubers criam aí. O povo às vezes também é muito ingênuo, né, meu? E isso que complica. Tudo pro povo é Hollywood, tudo pro povo é filme, coisa de ilusão. Na vida não, na vida nada acontece. Na vida não tem ninguém mandando, não tem ninguém controlando o mundo, não tem ninguém que sabe o que tá. Não, a vida é. Você acorda e, sei lá, vamos ver. Cada um para Deus dará. Não é assim, né? Todo mundo vê que tem uma ordem aí. Por mais desarmônica que seja essa ordem, tá tudo coligado. Todo crime tá posicionado, os bairros bons, os bairros ruins, tá tudo. A desordem tá posicionada em favor deles, né? Então, o Josimar tá dizendo que tem vídeos dele na igreja sendo orado com imposição na mão sobre o abdômen antes da facada. Então, isso também colocaria ali aquele ponto que eles queriam cumprir, né? De profecia de, ó, foi ferido de morte e voltou, e todos se impressionaram. E diante dos judeus querem fazer ele parecer a besta, né? O anticristo. Então, não sei, o Brasil tem porte suficiente para eles transbordarem aí, né? Um loucão igual o Trump e criarem aí toda a confusão final. Não tem quem possa negar isso. Estamos falando de um paizinho. A gente está falando de um país que é gigantesco, que é maior que os Estados Unidos. Se você tirar o Alasca, lá que eles compraram só para fazer número e para bloquear ali a passagem da Rússia, né, o Estreito de Beringer. Nós somos a quarta maior nação em território, se você contar isso, né? E a quinta em população, né? Se você for considerar mesmo, somos até maior, terceira, segunda em território útil, né? Você pega Canadá, só tem gelo, só tem deserto parado lá, não tem nada. A Rússia também só tem gelo, não tem nada, né? A Austrália também não tem nada, ela tem um pedacinho. O Brasil é gigantesco, é o maior do mundo. E é isso que o brasileiro tem que entender. E o Bolsonaro, ele é a pecinha ideal ali, né? Onde é fácil mexer no ego dele, é fácil incomodar ele, igual o Trump. E a gente está nessa fase do coletivo, onde o povo quer isso, quer ver autoridade. Porque já cansou daqui, do politicamente correto. Há um tempo atrás, você via um autoritário e queria prender, tá louco, outro ditador não, sai fora, tava com trauma de guerra, de briga. Aí você via alguém falando, ah, todos somos iguais, tudo bonitinho, aí você amava esse, né? Porque era a perspectiva do coletivo, eles ficam invertendo isso, o povo não percebe. Então, o que parece, tá rolando essa especulação aí, que ele estava com câncer tratável, para não parecer fraqueza, criou tudo isso aí, tá tratando, isso explicaria a magreza dele, né? Tudo esse, essa briga toda aí que tá acontecendo nos bastidores, que você vê que, pô, não pode ir no, no, no. Ou ele tá mentindo de um jeito ou de outro, né? A verdade ele não tá falando, porque que dava pra ele ir, então, eu tô lendo aqui os comentários, galera, já vou comentar. Já daria pra ele ir nos debates? Daria, né? Ele já não tá indo, tá óbvio aí que ele tá usando o problema dele como marketing, né? Usando o problema dele como campanha. Mas tudo bem, Deus sabe o que faz. Ele ganhando, ele vai, quando ele vê ali a exploração em cima do Brasil, de fato, quando ele entendeu o que está acontecendo, eu creio que ele vai se posicionar. Ele é um cara arrogante, é um cara orgulhoso, e aí vai começar a briga de verdade, né? Ele não vai querer sair abrindo as pernas, não. Ele vai querer ter poder. Ele não vai aceitar não ter poder. Ele nunca aceitou. Imagina agora que ele pode não aceitar, que ele pode exigir o poder. Se ele perder a eleição, ele põe o povo na rua e toma o poder. Se arruma algum motivo pra prender ele, aí todo mundo vai pra rua, não tem o que fazer. Já estão indo pra rua sem ele pedir, imagina se ele quiser. Se precisar, né? Não adianta, o coletivo tá aí, tá apaixonado, tá na onda, né? E deixa, é o que há. Tá aí, tá tudo conectado, né? A galera tá aproveitando aí. Então, o que pode ter acontecido é isso. Eu gostaria que vocês averiguassem, vissem também. Deixem nos comentários aqui, conversa. Vamos sintetizar juntos, somos muitos olhos, muitos ouvidos, né? Juntos nós temos como abocanhar perspectivas de vários ângulos, de vários grupos, de vários pontos. E nós temos que trazer aqui para síntese, né? Que a gente sabe que eles sabem manipular, isso não há dúvida, né? Eles sabem. É o que eles fazem. Que o Bolsonaro já tá lá no meio e sabe como funciona faz tempo também. Né? É uma surpresa para ele que ele estava cercado de bandidos, que até pouco tempo ele apoiava. Não, né? Mas enfim. A gente já tá aí nas beiras da eleição, não sei como é que vai ser, se vai dar uma guerra civil, como é que vai se desdobrar tudo isso. Tem muita gente que eu prezo, que eu amo aí no meio, no coletivo lá, eu não quero que pese, eu quero que nosso povo possa ser salvo ao máximo. Nosso pedacinho de reino aqui está se expandindo, graças a Deus a gente já tem aqui uma fuga, que também vai ser abrigo para muitos de vocês, para todos nós um dia, né? Mas eu não tenho pressa, não, vou te falar a verdade. Não tenho pressa para o apocalipse, não. Eu quero que a música de Deus aconteça no ritmo do maestro. E tudo pesa, e quanto mais você chega perto do fim, né? De novo, no começo você tá e esse looping é o que cansa. Então você aproveita o momento, você começa a aproveitar cada passo, porque você já conhece o caminho. E em pensar tanto no caminho, você não pensa em você, não olha a paisagem, sabe? Depois que você conhece o caminho, você pode ali aproveitar para observar, olhar para o céu, olhar ao redor, respirar, sentir o vento. E é isso. O que vocês têm que focar, na minha opinião, mais do que se desesperar com a galera, com o coletivo lá, é ajudar a gente aqui, né, a ter esse abrigo, né, a ter esse ponto. Que nem vocês estão fazendo aí, ajudando agora nos anúncios, interajam sempre, se mantenham assim, porque esse é o nosso ponto em comum. Quem puder, vem aqui no fim do ano no camping, né? Expandir esse reino aqui é o que a gente precisa. É ter um ponto, um pedaço de terra autossustentável. Que a hora que o apocalipse acontecer lá, a hora que o dólar quebrar, que o mercado financeiro colapsar, né, vai virar ali um fim de mundo, de fato. E aqui nós teremos toda a engrenagem já estruturada por pessoas transbordadas, pessoas que transcenderam, né? Estaremos de fato no paraíso. E aí vai entrando quem merecer, vai entrando quem a gente permitir que passe, né? Então, eu tô lendo aqui as mensagens de vocês. Então, a Sérgio falou também que tem canais levantando isso, essa suspeita, que já tinha gente antes orando, fazendo um ritual ali, né? O Gil tá falando, em meio a tantos falsos reis e mitos modulados pelo sistema, teremos hierarquias que ajudarão a plasmar as correções assimétricas no caos em que o coletivo vive atualmente, além de nós na escola. Teremos alguém que transbordará do coletivo? Então, nós, esse coletivo todo, ele já é o que sobra de nós, né? O transbordar, na verdade, é quem puxa eles. Nós estamos ali, mantendo aquele caminho, aquele circuito do coletivo, se estruturando até nós. Cada momento de dificuldade que eles passam lá são as lições que eles têm para compreenderem aquilo que somos, para se tornarem aquilo que é eterno. Cada momento de dor, de desespero, de dúvida, de arrogância, de falta de fé, tudo que eles estão passando lá, de alguma maneira a gente já entendeu, já sentiu. Alguns de vocês estão sentindo. Para se humildecer em relação a Deus, para enaltecer Deus, para enaltecer aqueles que são mais transbordados que você, porque eles sofreram mais que você, para agradecer a existência deles, para amá-los, respeitar seus mestres e assim ser respeitado pelos demais e criar um corpo, uma estrutura que te enche de prazer em estar vivo, não de agonia, né? Então, todos eles vão chegar aqui. Mas o reino, ele precisa estruturar ali o seu caminho, os seus parâmetros, para que quando eles cheguem, eles estejam na pureza necessária para não nos contaminar, né? Eles têm que sair do inferno e cair no paraíso. E para isso eles têm que valorizar o paraíso, valorizar o alívio, a paz, o reino perfeito. Eles só vão valorizar o reino perfeito quando esses revoltadinhos aí querendo ir pra briga, quando eles apanharem, quando eles sangrarem. Tá cheio de revoltadinho aí querendo brigar, né? Querendo, ah, é armamento, não sei o quê, agora sim. Pá. Tá cheio de gente, cheio de energia. Cheio de gente achando que é fácil, que o inferno, né, é zoeira. Então deixa essa galera cansar. Deixa essa galera sangrar. Deixa eles pedindo perdão pra Deus. Deixa o suor se misturar com as lágrimas e com o sangue. Virar uma coisa só. Aí sim eles vão poder entrar. Mas é isso aí, galera. Acabei fazendo um vídeo enorme. Eu queria só falar um negócio do. Ó, meia hora, talvez mais. Eu queria só falar essa questão do Bolsonaro. Mas já tem um monte de canal falando também. Acho que eu nem vou postar isso no YouTube, não. Vou passar no podcast aqui. Eu vou postar o resto do vídeo lá no YouTube. Também só atrapalha aí, só tomei strike por causa do Bolsonaro. O canal não divulga mais pra ninguém, não tem mais view. Acabaram com o canal, tava mó bom no Brasil, postava, tinha mais view que inscrito. Só foi começar a falar do Bolsonaro, é strike, é travou, já não vai mais pra ninguém, já não toca mais sininho. Puta, difícil. O que a gente tem é vocês aí. Leve a escola adiante, compartilhe o site, faça vir gente nova pra cá. Fala, a verdade tá aí, ó. Você tem medo do nome? Eu sei, mas você queria o quê? Que o sistema agradasse aqueles que denunciam a verdade sobre ele? Você queria que o sistema falasse bem de quem vai denunciar as verdades? É justamente por ter ouvido tudo que você ouviu que você tem que ver. Você quer o quê? Você vai ouvir quem o sistema fala pra você ouvir? Então tá tudo certo, você confia no que tá acontecendo. Tá tudo perfeito, né? Se você vê a injustiça no mundo, você não confia no que eles dizem, no que o sistema autoriza que você veja, na fama que o sistema criou para as coisas e pessoas. Não. Se você vê que tá a injustiça tá no poder, você vai desconfiar dos inimigos dessa injustiça. Aqueles que essa injustiça chamam de vilão. Aí você vai analisar Lúcifer, você vai analisar Hitler, Napoleão, Alexandre, você vai ver, opa, o que, que é isso aqui? Cristo em si, que já estão querendo também. Os judeus não conseguiram, né? Mas já estão ali, com ateísmo, com comunismo, que é o lado ruim disso, já estão querendo transformar Cristo em vilão também. E o outro lado ali, direitista, capitalista, que se diz cristão, está entregando Cristo na mão dos judeus, como se fosse só mais um judeu ali, sei lá se é ou não é o verdadeiro, quantos já não tiveram no judaísmo, né? E querem entregar na mão, poder mesmo verdadeiro, tem os judeus que dominaram o mundo. Tem tudo na mão, que são tão ricos e prósperos, né? Jesus morreu e o cristão tá tudo pobre e sofrendo. Então eles aproveitam as circunstâncias. Mas é aí que Deus está testando todos eles. É aí que Deus está vendo que eles são de verdade. É aí que você tem que lembrar, opa! É aqui quando parece falho, Jesus morreu, Jesus falhou, todo mundo tá pobre, sofredor, tá tudo destruído. É aí que tá todo mundo no escuro e que a gente vai ver quem é o interesseiro e quem tem fé. Porque quando tá multiplicando o alimento, quando tá tudo ali cercado de milagre, quando tá tudo bem. Qualquer retardado mental, qualquer imbecil, qualquer desgraçado, não precisa nem sintetizar. Qualquer um que tá tendo prazer, um inseto tendo prazer, fica ali ao redor. Não tem mérito nisso. Você não precisa ter inteligência, não precisa ter honra, não precisa ter amor, não precisa ter síntese. Né? E aí tem gente, quando eu falo retardado mental, que fica chateado, né? Você tem que entender uma coisa: retardado mental, quando o cara tem um problema, ele se sintetizou simetricamente de algum motivo. E se você transbordar em quinta dimensão e assistir a alma dele. Eu não sei não se você queria abraçar ele. Alguns carregam dores por outros da sua família. Aí você sente amor, sente ali a pureza dentro. Mas é diferente. Agora, quem quer transformar em santo qualquer problemático, esse sim é preconceituoso. Esse sim tá achando que o outro é inferior. Calma aí, às vezes esse cara que tem um problema é mais forte que você, por isso que ele carrega esse problema. Por que que você acha que ele precisa da tua piedade? Talvez o preconceito esteja aí. E é isso que faz eles se sentirem fracos ao invés de fortes. Em vez de ficarem, ai, tadinho, ai, mimimi, me falassem, ah, para de frescura, é o que você aguenta, você acha? Isso aqui não é nada pra você, é a tua força. Você ia fazer o cara se sentir um herói, em vez do coitado, um perdedor, né? Tudo preconceito vem daí. Então, eu acho que é isso aí, galera. Eu vou finalizar aqui, acho que eu nem vou colocar no YouTube, então, vou colocar só aqui no site. Talvez coloque a continuação do livro lá. Deixa eles queimarem. Não adianta a gente ficar falando aqui com pouca voz que a gente tem e gastando nossa energia com pessoas que não querem a verdade. Essa energia, esse flow aí, não quer. saber, tá entendendo? É igual, imagina, o Brasil tá no fim da Copa, o Brasil tá ganhando, tá pra ganhar a Copa, tá no fim do, já tá no fim do segundo tempo, né? Lá, ó, puta, estamos dando um pau, se divertindo, pulando, todo mundo unido. Finalmente, vamos mudar tudo, finalmente estão ganhando aqui, né? Na cabeça deles é algo diferente acontecendo. Você pode chegar lá e falar, ó, compraram, a Copa é comprada, né? Galera, para de pular aí. Ninguém vai parar. Tá todo mundo já bebeu, todo mundo já tá comemorando, todo mundo já comprou o uniforme, todo mundo já gastou com a festa, né? Todo mundo já se preparou, já fez planos. Você vai falar, ah, foi comprada, a galera vai parar com a festa? Não vai, que se foda, vai comemorar mesmo essa porra, não deixa ninguém ver que é comprar. Foda-se, né? Não adianta, a galera já tá no, em ritmo de festa. Já tá ali, né? Não adianta falar, a gente só vai se estressar. Deixa o caos falar. Deixa a única coisa que esse povo dá valor, né? Falar. A dor. Deixa a dor falar. Quando a dor fala, todo mundo se cala. Agora, em cima do amor, todo mundo quer falar. O amor é muito bonzinho. Esse é o problema. É, mas é isso aí. Obrigado a todo mundo que tá ajudando, galera. Aqui, continuem, por favor. Sempre que possível, não deixe de ajudar. É, muda tudo aqui pra gente. E é muito pouco isso que a gente tá pedindo, né? Ninguém gasta nada, pode interagir aí. Tem mais oito vagas, acho, pro camping não sei se ainda tem isso, mas tinha oito vagas pro camping do dia 15 de dezembro. Venha, por favor, que a gente vai estruturar a base aqui. Você vai ficar marcado aqui na base da escola, do reino, no início, né? Cada coisinha que você fizer aqui é insubstituível. Muitos virão, né? Todos virão. Mas aqui no começo, ninguém vai poder alterar quem iniciou, quem passou, quem esteve aqui, né? Ninguém vai poder repetir esse processo. Então, somos poucos e isso é único. A gente vai ser ali 28 pessoas no fim do ano. São 7 por cada casa, a gente vai tentar separar ali. Claro, vai variar aqui no começo, né, enquanto se organiza, mas essa é a média. A gente vai tentar manter a média, o número de campamentos, né, de campings ali, de 4 acampamentos, com 7 barracas. Também tem aqui um chalezinho. A gente tá estruturando tudo, vocês vão ver. E quem puder vir, por favor, venha. Quem não tiver condições, porque vai gastar muito com a viagem, etc., venha como voluntário, converse aí com a galera. Então, entendam que às vezes vai pesar, galera. Vocês têm que ver que, pô, às vezes eu me ausento, às vezes pesa, o coletivo se rebuliça, e vai vir aquela sensação de dúvida, de aquela fé que você teve, aquela visão de plenitude, aquela certeza que você tinha nas palavras que você ouviu, né? Na fé que você definiu, aquilo vai passar. A emoção vai variar, porque a emoção, ela é fêmea, ela vem pelo abstrato. A dúvida, a lógica de todos os outros lá fluem numa só sintonia que toca em você. Quando toca você, você sente aquela dúvida. E você vai ceder para aquela dúvida? Ou dentro de ti você vai falar: não, eu prometi, eu entreguei meu espírito, eu entreguei minha fé. Eu confio em Deus, eu confio no Verbo vivo. Eu estou sentindo todas as dúvidas, estou sentindo medo, mas eu escolho acreditar. Aí Deus te vê. No escuro, quando você escolhe brilhar, Deus te vê. Agora, se você cede para a emoção, eu estou com dúvida, eu estou fraco, não sei o quê, agora não sei se é bem assim. Você está indo para o fluxo que todo mundo tá. Quem vai ser você para julgar os injustos? Se quando a injustiça te toca, você se deixa banhar. Se você sabe que aqui é a verdade, se você definiu que aqui é a verdade imutável, não importa o que aconteça, saiba que é um teste para você. E Deus está assistindo todos os ângulos da tua vida. Ele é o desdobrar da luz que te faz reconhecer a percepção que você tem. Você não pode se esconder dele, nem na mais profunda escuridão. Aquele alívio que grita dentro de ti é ele. Ainda que sejam os restos dele, que ele larga, deixa aí, vai longe dele, ele permite. Mas se tem dentro de ti alguém gritando, querendo a verdade, se tem dentro de ti alguém gritando, querendo felicidade, esse é Deus. E você tá com saudade dele. Para voltar para ele, mereça. Nesse lugar escuro, acredite, saiba. Deus, eu estou aqui. Eu sinto dentro de mim a felicidade me chamar. Então o Senhor está aqui em algum lugar também. E se eu preciso vir aqui iluminar essa escuridão, eu vou iluminar com fé. É aí que o teu teste acontece. Não é quando tá tudo bem, um monte de gente chegando, uma novidade aqui no site, uma galera, e aí maravilha, aí é mestre pra lá, pra cá. Na hora que levanta mal, uma dor de barriga, aí cadê mestre? Aí cadê você aqui ajudando? Aí depois eu sou frio, aí depois eu sou bruto. Depois eu não respondo às pessoas, não me apego. É por isso, porque eu conheço cada um. Esforcem-se para não deixar a luz, egoísta como é, apagar toda a escuridão que precisa para viver, apagar tudo ao redor. Não deixa apagar, saiba onde está o teu caos. Estou sofrendo, sim, mas preciso sofrer para valorizar o alívio. Estou segurando isso aqui com mais com um monte aqui. E é pouco perto de muitos. Tenha honra, tenha amor em cada momento de dor, em cada momento de dúvida. Escolha crer em Deus, no sol que nunca falhou. As estrelas vão muito bem, obrigado. Alguém já viu elas se perderem? Então, se a estrutura inteligente continua viva, não duvide da verdade. Se você está se sentindo mal, é o povo puxando lá embaixo. É o nosso eco passado. São as dúvidas que um dia tivemos. O conhecimento que um dia encontramos está lá. Eles estão passando por esses passos, passando por esse caminho. São o nosso passado, a gente sabe muito bem como é. Vai ressoar abstratamente, a gente vai sentir o peso. Mas escolha na tua mente, escolha com a tua honra, se manter na direção. Então, ao invés de cair para baixo com eles, você os puxará para cima. Não deixe de entrar aqui, de sintetizar, de interagir com os anúncios. Parece uma coisa simples, mas você está aqui, você está ajudando, você pôs sua energia. Eu vou sorrir com isso, eu vou ver, caramba, as pessoas estão aqui. Eu vou retribuir a energia, vou criar mais, vou falar mais. Essa junção, essa soma, esse ponto de encontro te estrutura de uma maneira muito, muito mais intensa do que você pode pensar. Da mesma maneira que acontece lá com o dízimo deles. Aqui ninguém te pede um real, você não gasta nada. Ainda precisa implorar. Isso está ajudando você muito mais do que nós. Individualmente é um centavo, três, cinco, não muda nada cada um de vocês que não vier. Mas para você muda tudo, porque são todos se conectando com você. E automaticamente faz com que todos, né, alterem o coletivo ali, porque você pensando que juntos você faz toda a diferença que precisa para você, né, você vê, caramba, eu dou muito menos do que recebo. Eu dou um pouquinho, ó, um cliquetum, recebo de todos. Um reino pronto, toda uma estrutura, todo esse conteúdo, todo o desenvolvimento que está sendo criado, você recebe muito mais. Ninguém está te pedindo nada. Poderia estar implorando pra você comprar na loja aí, pra você comprar coisa, você doar pelo livro, você doar e o que puder. Doe 10%, doe 20%, 30%, e aí? Tá na Bíblia. Podia falar um monte aqui, podia convencer um monte de gente a doar, a dar dízimo. Nunca pedi isso, nem o livro peço, quem quer qualquer coisa. Até o camping aqui que a gente gasta, que é difícil, que é complicado, o cara não tem dinheiro, falo, vem como voluntário. Não tem o que falar, não tem o que falar, não dá pra falar um A. Não tem. É uma ajuda simples. Deus é maravilhoso a esse ponto. Ele está estruturando tudo, com um pouquinho de cada um. Não deixe de entrar aqui, de interagir sempre que vem um anúncio novo, também de compartilhar, de repassar, de trazer gente nova. Né? Já já esse podcast sai aqui no site completo. Alguns minutos já está aí no ar, galera. E é isso. Amanhã a gente se fala aqui, se dependendo de como for, né? E vai sair a continuação do livro capítulo 2 aí em breve também, fiquem atentos. Continuem aqui no site, compartilhando, interagindo. Quem escreve bem, quem quer postar aqui, quem tem vontade de fazer matérias, que tiver realmente condições de fazer isso, converse aí com os mestres, com a galera, e a gente precisa de gente, de conteúdo, né? Não deixe de compartilhar nas redes. É um pouquinho só, às vezes você faz isso com uma besteira, uma coisa que você deu risada, sai compartilhando, sai dando like. Né? E não vale nada, não te dá nada em troca. Faça isso aqui, que vai estruturar o reino, o teu caminho, teu amanhã. Quando a casa cair por aí, aí vocês vão querer, né? Aí vai vir todo mundo, ah, eu tava lá já desde o começo, eu ajudava e não sei o quê, né? Mas, olha lá, mereça de fato, né? Não vai enganar Deus, você não vai enganar a justiça. É só um pouquinho que ele tá pedindo. O que você faz com um monte de besteira por aí, faça com o que interessa, com a verdade. Compartilhe, dê like, ajude aqui, né? E obrigado a todos que fazem isso sempre aí. Eu não vou ficar citando nomes, vocês sabem quem vocês são. Eu também sei. Eu agradeço muito, vocês estão sempre aí, pedindo pra galera ajudar, ajudando, interagindo. Tudo que vocês podem fazer por nós, vocês fazem, e a gente vai lembrar disso. A gente está transbordando um momento importante do coletivo. Não há um outro país no mundo que saiba o que a gente sabe sobre a verdade, né? Isso já é motivo de orgulho. Não só por nossa causa aqui, mas por todos os paralelos também, que são nosso corpo ali, né? São nossos irmãos. E eles também captam ali nossa sabedoria. Tem muitos canais bons, muitos mestres por aí, né, que nem me conhecem ainda, que nem viram nada e que estão aí fazendo grandes coisas, trazendo irmãos para a luz. E eu amo esse povo por isso. E é por isso que vale a pena a luta, porque Deus é maravilhoso e sabe escolher a sua família. E eu agradeço pela presença de vocês. É isso aí, luz para nós, até amanhã.